Por que eu não consigo crer? Por que eu não consigo crer? João capítulo 5, abra sua Bíblia, por favor. João capítulo 5, a partir do verso 31, até o final do capítulo, nós vamos ler. Se eu testemunhasse a respeito de mim mesmo, meu testemunho não seria válido, disse Jesus. Mas há outro que também testemunha sobre mim, e eu lhes asseguro que tudo que lhe diz a meu respeito é verdadeiro. Vocês enviaram investigadores para ouvir João Batista, e o testemunho dele sobre mim é verdadeiro. Claro que não tenho necessidade alguma de testemunhas humanas, mas digo estas coisas para que vocês sejam salvos. João era como uma lâmpada que queimava e brilhava, e por algum tempo vocês se empolgaram com a mensagem dele. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que realizo. O Pai me deu essas obras para concluir, e elas provam que ele me enviou. E o Pai que me enviou testemunhou ele próprio a meu respeito. Vocês nunca ouviram sua voz, nem o viram pessoalmente, e não têm sua mensagem no coração, pois não creem em mim, aquele que foi enviado por ele. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhes dão vida eterna, mas as Escrituras apontam para mim, e no entanto vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Sua aprovação não vale nada para mim. Pois eu sei que o amor de Deus não está em vocês. Eu vim em meu nome, ou em nome de meu Pai, e vocês me rejeitaram. Se outro vier em seu próprio nome, vocês o receberão. Não é de admirar que não possam crer. Pois vocês honram uns aos outros, mas não se importam com a honra que vem do único Deus. Mas não sou eu quem os acusará diante do Pai. Moisés os acusará, sim, Moisés, em quem vocês põem sua esperança. Se crescem de fato em Moisés, creriam em mim, pois Moisés escreveu a meu respeito. Contudo, uma vez que não creem naquilo que ele escreveu, como vocês crerão no que eu digo? Esta é a palavra do Senhor. Por que eu não consigo crer? Você já fez essa pergunta? Tem muita gente sofrendo por não conseguir crer. Eu li na internet o que uma pessoa desabafou sobre isto, e ela disse assim, abre aspas, tenho inveja de quem acredita num ser divino que está sempre cuidando de você. Numa situação difícil, seria confortante imaginar que Deus está ali, ao seu lado, te dando apoio. Mas eu não tenho essa fé toda. Não consigo acreditar em Deus. Já tentei, mas não dá. Por quê? Gente, enquanto alguns esbravejam com orgulho o ceticismo do coração, afirmando, sou cético, não acredito e ponto. Enquanto uns fazem isso, outros desabafam com angústia a dor da alma. Fruto da incapacidade de crer. Olhe só a resposta que uma das pessoas deu à afirmação que eu acabei de ler na internet. A pessoa diz assim, abre aspas, eu também não consigo mais acreditar em Deus, mas gostaria muito de acreditar. Só quem passa por isso sabe o quão angustiante é não ter fé, ainda mais no meu caso, que fui muito religiosa antes. Espero que você tenha conseguido alcançar a fé desejada. Se não, saiba que você não está sozinho, tem mais alguém aqui que sofre com essa falta de fé. Por que eu não consigo crer? Por que é tão difícil, gente, acreditar? O texto de João que nós temos para hoje nos dá a resposta. Aliás, do começo ao fim, neste evangelho, no evangelho de João, e como não poderia ser diferente também neste texto, o desejo do autor é que os seus leitores creiam. E não apenas creiam de uma forma intelectual, cognitiva, mas creiam e tenham vida abundante. Por exemplo, João 20, verso 31, o objetivo de João é que as pessoas creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo nele tenham vida pelo poder do seu nome. Esse é o desejo de João. João escreve este evangelho com o desejo de curar a incredulidade do coração das pessoas, e para isso, João, como um hábil cirurgião da alma humana, ele penetra fundo, bem fundo no coração da gente com o bisturi deste texto. A fé que João deseja operar em nós não é do tipo fé pela fé. Não é do tipo fé na fé, coisa tão comum hoje em dia, mas uma fé. João quer produzir uma fé, um crer, um aceitar, um receber, um comer e beber em Cristo como o único capaz de me levar de volta para Deus e de me saciar no deserto escaldante desta vida sem Deus. É isso que João quer. O texto de hoje, João 5, de 31 a 47, é a conclusão de um drama em três atos. Mas para usar uma linguagem que a moçada hoje entende, o texto de hoje é a parte final de uma série em três episódios. O capítulo 5 de João é uma série completa, dividida em três episódios. Com o objetivo de nos fazer crer. Crer de uma forma que possamos nos religar a Deus, ser levados de volta para Deus. Crer de uma forma que a nossa vida será uma vida plena e satisfeita. No primeiro episódio, João 5, de 1 a 15, Jesus curou um homem que estava enfermo havia 38 anos. E esta cura serviu para revelar que a fé no Filho de Deus é a única coisa capaz de arrancar o ser humano do seu estado de miséria, de sua depravação total causada pelo pecado. Esse primeiro episódio, a cura do homem, é a maneira de João mostrar que fé nesse Cristo gera vida abundante com Deus, nesta vida e no porvir. Daí vem o segundo episódio. A partir do verso 16 até o verso 30, Jesus foi perseguido por ter curado o homem. E Jesus curou o homem num dia de sábado, coisa que os líderes fariseus daquele tempo abominavam. E aí Jesus foi pressionado, mas ele não nega a sua identidade. Ele afirma ser sim o Filho Eterno de Deus, o único capaz de nos dar vida eterna e abundante com o Pai. Foi isso que ele fez. Daí vem o terceiro e último episódio, 31 a 47, que a gente leu. E nesta parte final, Jesus continua o seu argumento, o argumento do episódio anterior. Jesus revelou por que aquele povo estava com tanta raiva dele, por que aquele povo perseguia ele, por que aquele povo era tão incapaz de crer nele, não obstante a tudo quanto Jesus estava testemunhando sobre a idoneidade do seu caráter e da sua conduta. Este terceiro e último episódio é a tentativa de Jesus de mostrar para nós por que muita gente não consegue crer. Por que eu não consigo crer? Em cada um desses episódios, gente, aqui de João 5, o autor do Evangelho, o autor de João, tem em mente um único propósito: fazer você e eu crermos em Cristo para salvação. E Jesus deixou isso muito claro. Olha o que ele diz de novo aqui no verso 34 que a gente leu há pouco. Ele afirmou estar dizendo todas aquelas coisas para que vocês sejam salvos. Esse é o objetivo dele. Gente, como as pessoas transformaram o evangelho num meio de autoajuda para a prosperidade. Jesus nunca entrou em qualquer debate ou discussão, Jesus nunca travou qualquer diálogo nos contatos que ele fez com as pessoas, na tentativa de elevá-las em sua autoestima e torná-las vencedoras. Todos os diálogos que Jesus travou, todas as conversas que ele nutriu, a razão pela qual ele veio, tudo que ele ensinou, está destacado aqui no verso 34 de João 5. Estas coisas eu estou dizendo para que vocês sejam salvos. Para que vocês creiam. Mas por que que eles não estavam conseguindo crer em Jesus? Por que que eu não creio? Talvez essa seja a sua pergunta. Por que que as pessoas têm tanta dificuldade em crer no Filho Eterno de Deus? Então, permitam-me caminhar com vocês pelo texto de hoje, ou melhor, pelo episódio de hoje, e eu quero apresentar para vocês três argumentos. Por que eu não consigo crer? Três argumentos. O primeiro, a rejeição da verdade. Segundo argumento, a escravidão da vaidade. E o terceiro argumento, a transformação da vontade. Vamos ver cada um desses em sua vez. A rejeição da verdade. A verdade sobre Jesus, ela está disponível a todos quantos entram em contato com a revelação que Deus faz de si mesmo em Jesus Cristo. Sempre que o Evangelho de Jesus é aberto, é lido, é anunciado, sempre que alguém entra em contato com o compartilhar da mensagem do Evangelho, compartilhar da vida de Jesus, a verdade sobre Jesus fica disponível a essas pessoas. Da mesma forma que todas as coisas feitas neste universo, criado por Deus, desde a criação do mundo, tornam indesculpáveis os homens diante das evidências do poder eterno de Deus e da natureza divina de Deus. Paulo disse isso, Romanos 1, de 18 em diante. O que eu quero dizer com isso é que o problema das pessoas não estão nos fatos. Não é que faltem fatos para as pessoas poderem crer. Por mais que elas digam, os fatos não são para mim o bastante. Não são fatos que faltam para as pessoas crerem. Os fatos são contundentes. Tanto na revelação geral de Deus, ou seja, tanto na criação de Deus, no corpo humano que o médico estuda, nas coisas que Deus criou do micro ao macro, não falta nessa revelação geral de Deus evidências. Como também não falta na revelação especial de Deus, ou na revelação de quem Deus é em Cristo, também não faltam evidências de que Jesus é sim Deus. C.S. Lewis dizia, ou você acredita que Jesus é Deus, ou você não pode sequer ouvir seus ensinamentos, porque como é que você vai ouvir o ensinamento de um homem que declarou ser um com o Pai Criador? As evidências são claras, portanto não faltam evidências para as pessoas. As pessoas rejeitam a verdade não por falta de evidências. No texto em tela, por exemplo, texto que lemos no início, todos os discípulos, ou melhor, todos os líderes fariseus estavam acusando o Senhor. Acusando o Senhor Jesus, condenando o Senhor Jesus, tendo eles visto o resultado de um grande milagre. Veja, não faltou evidências para aqueles homens. Eles viram com os próprios olhos um homem que tinha estado enfermo, provavelmente, desde que nasceu, havia 38 anos, como diz João 5, de 5 a 9. E aí, de repente, esses homens enxergam esse ex-paralítico agora andando, andando com a sua maca, com o leito que ele usava para viver deitado sobre ele, debaixo dos braços, ele está andando com seu próprio leito. E os líderes fariseus olham aquela evidência e não creem. Olha o que acontece, leia comigo. João 5, de 8 a 12. Outro homem que foi curado por Jesus foi o cego de nascença, lá em João 9. E lá em João 9, de 30 a 33, aquele homem, quando é questionado pelos mesmos fariseus, eles dizem: será que vocês não entendem que uma cura como essa que eu recebi não poderia vir de outra pessoa senão do próprio Deus? Ou de alguém enviado por ele? As evidências são claras. Ouça a narrativa, João 5, de 8 a 12. Jesus lhe disse: levante-se, pegue sua maca e ande. No mesmo instante, aquele homem que tinha 38 anos, enfermo, o homem ficou curado, ele pegou sua maca e começou a andar. No mesmo instante, não teve fisioterapia, não teve RPG, não teve nada disso. A Renara perderia esse. Ele levanta, põe a maca debaixo do braço, sai andando. Não tem dor na cacunda, não tem... ele anda. Só que olha o texto. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado. A lei não permite que você carregue essa maca. Mas o homem respondeu: o homem que me curou disse, pegue sua maca e ande. Olha os fatos. Evidentes, comprovados, empíricos. A resposta dos fariseus: quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. Gente, as pessoas não conseguem crer porque elas insistem na rejeição da verdade. Elas se atêm a pormenores para embasarem suas atitudes. Paulo diz que essas pessoas se dizem sábias, mas se tornaram tolas. Só que Jesus, ele não se cansa de apresentar evidências pela verdade. No texto de hoje, no nosso texto, por exemplo, ele até ofereceu testemunhas em defesa da verdade, para dizer: eu sou sim o Filho Eterno de Deus, o Messias prometido de Israel, o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sou eu. Mas aqueles fariseus persistiram na rejeição da verdade. Olha os argumentos de Jesus. Primeira coisa que eu quero que você note é a disposição de Deus em apresentar evidências pela verdade. Deus é pela verdade. Deus não precisava, gente. Mas mesmo assim, movido por compaixão, Deus decidiu revelar-se ao homem. Deus decidiu apresentar ao homem fatos e evidências que podem sim ser tomados como provas da verdade. Por que que eu estou te dizendo isso? Porque a fé cristã, ela não é e nunca será um salto no escuro. Como, por exemplo, afirmou, se não Kierkegaard, algum discípulo dele. A fé cristã não é existencialista. A fé cristã nunca será um salto no escuro. A fé cristã nunca será uma entrega ao desconhecido. A fé cristã é um passo com fé nos fatos, sempre muito bem apresentados. Fatos esses encantadores de fato. Fatos pelo Deus de toda a verdade. Olha o que Jesus diz. Olha a classe desse homem. Verso 31 de João 5. Se eu testemunhasse a respeito de mim mesmo, meu testemunho não seria válido. Aí alguém disse, ué, como assim? Está vendo? A gente não pode ouvir o que Jesus está dizendo, mas não é isso. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu conheço a lei de Moisés. Eu sei o que a lei de Moisés diz em Deuteronômio 19:15. Eu sei que para o judeu aceitar qualquer testemunho como verdadeiro, não basta uma testemunha. É isso que Jesus está dizendo. Ele diz, se eu testemunhasse a respeito de mim mesmo, meu testemunho sozinho não seria válido. Mas há outro testemunho, ou melhor, há outro que também testemunha sobre mim. Quem é este? Deus, de quem ele vai falar a partir do verso 37. Há outro que também testemunha sobre mim, e eu lhes asseguro que tudo o que Deus diz a meu respeito é verdadeiro. Verso 34. Claro que não tenho necessidade alguma de testemunhas humanas. Claro que eu não preciso disso, mas digo estas coisas para que vocês sejam salvos. Ou seja, evidências é forma de Deus derramar graça. Eu estou tentando persuadi-los com evidências a respeito do meu testemunho, eu não precisava disso, mas eu estou tentando fazer isso porque eu tenho um objetivo, eu quero vê-los crendo para a salvação. E aí no verso 37, Jesus diz, e o Pai que me enviou, testemunhou Ele próprio a meu respeito. Gente, a pergunta agora é essa. De que forma o Pai que enviou Jesus Cristo ao mundo, testemunhou Ele próprio a respeito do Filho? E aí Jesus vai nos dar três evidências. Jesus aqui é como se fosse um promotor diante do júri, e ele chama três testemunhas. Três testemunhas a seu respeito, para dizer o seguinte, e não perca de vista o que eu estou tentando mostrar para você a partir do texto, porque é o que o texto está dizendo. Jesus está mostrando essas evidências, sem ter necessidade de fazer isso, porque as pessoas, aqueles fariseus não estavam conseguindo crer nele. E eles não estavam conseguindo crer nele, não era por falta de evidências. Primeira evidência que Jesus apresenta. Testemunhas humanas. Ele fala, João Batista, verso 33. Ele chama João Batista como testemunha e ele diz, eu sei, houve um tempo que vocês ouviram João, vocês gostaram do discurso dele. Olha o verso 33, vocês enviaram investigadores para ouvir João Batista. E o testemunho de João Batista sobre mim é verdadeiro. Claro que eu não tenho necessidade alguma de testemunhas humanas, por exemplo, João Batista, mas eu digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João Batista era como uma lâmpada que queimava e brilhava, e vocês, por algum tempo, até se empolgaram com a mensagem dele. Jesus está dizendo que aquele povo, você já viu mariposa? Você está na fazenda, liga uma lamparina, um lampião, uma vela, ou liga a própria luz elétrica, aí aqueles bichos ficam rodando assim em volta da luz, zigue-zagueando para lá e para cá. São atraídos pela luminosidade, só que quando chegam perto demais do fogo, ou morrem, ou são repelidos. Foi isso que aconteceu com esses fariseus que foram atrás de João Batista. Jesus está dizendo para eles, olha, houve um tempo que vocês gostaram da luz de João Batista, ele brilhava, vocês foram lá ouvi-lo. Só que quando vocês chegaram perto demais dele e viram a paixão dele por mim, quando vocês se deram conta de que aquele homem não ensinava apenas um caminho ético e justo, ele ensinava a necessidade de um arrependimento completo, total, de uma entrega de vida com o coração ardente. Por isso que Jesus diz que João Batista era uma lâmpada que queimava e brilhava. Então vocês foram atraídos pelo ensino de João Batista, mas quando vocês chegaram perto demais deles, dele vocês correram. E não foi que vocês correram porque vocês não concordaram com ele. Vocês correram porque vocês não quiseram crer nas evidências dele a meu respeito. Gente, é sempre assim. As pessoas são pelas evidências, até que elas começam, ao chegarem próximas demais da verdade, elas começam a ser queimadas, purificadas pela verdade. E aquilo que é mais precioso para elas no coração começa a ser colocado em xeque. E aí elas só têm uma opção, ou elas se entregam com o coração ardente, ou elas dão no pé. Jesus sempre tem suas testemunhas humanas queimando, brilhando pela verdade. Quer ver uma coisa? Você que às vezes diz, por que eu não consigo crer? Se você se ativesse, por exemplo, talvez para um amigo perto de você que crê, um colega de escola, um colega de trabalho, um parente, um pastor, uma igreja, se você chegasse de fato bem perto para ouvir os fatos, perceba, eu te digo isso porque Jesus estava mostrando para os fariseus que não faltou testemunhas, não faltou fatos. Ele diz, lembra de João Batista? Aí Jesus chama a segunda testemunha. Jesus agora mostra as evidências através das obras dele, seus milagres, sua mensagem. Jesus, como eu disse, é um advogado de primeira categoria. A primeira defesa de Jesus foi com evidências verbais, o que João Batista ensinou. A segunda testemunha que Jesus chama são as evidências visuais, os milagres que Jesus realizou. João 5,36, Jesus diz, mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que realizo. O Pai me deu essas obras para concluir. As obras de que ele está falando são os milagres, os ensinos, as realizações. E essas obras provam que o Pai me enviou. Percebeu? O Evangelho de João, ele provê para o leitor evidências irrefutáveis da divindade de Cristo, através dos sinais ou dos milagres que Jesus realizou. Por exemplo, até o momento dessa narrativa, João nos falou de três milagres de Jesus, ou de dois milagres. Ele fala, por exemplo, quando Jesus transformou a água em vinho, lá em João 2. Depois houve um momento em que Jesus curou à distância o filho de um oficial. Depois, o paralítico que foi curado ali no tanque de Betesda, e nas páginas seguintes, Jesus vai multiplicar 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão de 5.000 pessoas, Jesus vai andar sobre o mar, Jesus vai curar um cego de nascença, Jesus vai ressuscitar Lázaro, Jesus está dizendo aos fariseus, evidências sobre minhas obras não lhes faltam. Vocês não conseguem crer, não é por falta de evidências. Olha ao seu redor, diria Jesus para nós hoje. Perceba, o que não faltam são evidências dos milagres de Jesus todos os dias, pessoas que são curadas, vidas que são salvas, transformadas. O amor que é repartido entre as pessoas de formas surpreendentes. As conquistas e os avanços sociais em favor do ser humano, todas e a maioria delas, se não as principais no avanço da civilização ocidental, fruto da fé em Cristo Jesus. Somente Deus poderia ter feito o que fez. Jesus está dizendo para nós que Deus nunca fica sem testemunhas, as obras de Jesus falam por si mesmas, as evidências pela sua divindade são contundentes. Então ele usou o testemunho de João Batista, ele usou as obras dele e ele chama sua última testemunha. Ele chama Moisés. Ele chama as evidências através das escrituras, porque aquele povo judeu amava Moisés e a lei e as escrituras. Então, além das evidências verbais, das testemunhas humanas, além das evidências visuais, as obras de Jesus, Cristo agora apresenta as evidências que nós poderíamos chamar de proposicionais, ou seja, carregadas de conteúdos. As escrituras. Gente, Jesus, ele tem senso de humor. Porque a forma como ele lida com esses fariseus, olha o verso 39, ele diz assim: vocês estudam, e aí ele está chamando a terceira testemunha. Tá bom, João Batista, vocês gostavam dele, chegaram perto dele, mas quando ele pisou no calo de vocês, vocês ó, pup, foram embora. Minhas obras, meus milagres estão aí, vocês acabaram de ver o homem que eu curei, vocês estão brigando comigo porque eu curei ele num sábado. Deixa eu te dar uma terceira evidência, Jesus diz. Vamos falar da Bíblia que vocês leem. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras porque creem que elas lhe dão vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim, eu sou a vida eterna. E no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Então vocês estão querendo me aprovar ou me reprovar? Sua aprovação não vale nada para mim, pois eu sei que o amor de Deus não está em vocês. Verso 45. Mas não sou eu quem os acusará diante do Pai. Moisés acusará vocês. Sim, Moisés, em quem vocês põem sua esperança. Se vocês crescem de fato em Moisés, se vocês crescem na Bíblia que vocês dizem amar, vocês creriam em mim, porque Moisés escreveu a meu respeito. Contudo, uma vez que não creem naquilo que Moisés escreveu, ou Deus escreveu, como vocês vão crer no que eu digo? Jesus se iguala à revelação de Deus através de Moisés. E aqui fica uma lição implícita, clara para nós, crente que abomina o Novo Testamento e diz que o Antigo Testamento é coisa do passado e não dão valor ao Antigo Testamento, dizendo que é só o Novo Testamento. Para com isso. O Deus do Antigo Testamento é Cristo. O problema, gente, com os fariseus, e para muita gente que hoje tenta usar a própria Bíblia para não crer, porque muita gente faz isso. Os fariseus usaram a Bíblia para não crer, mas usaram a Bíblia de uma forma errada. Eles eram literalistas demais, rígidos demais, e impediram de ver graça e misericórdia curando um homem no sábado. E aí eles vão na literalidade da lei e diz: no sábado não pode fazer obras. E aí Jesus diz: essa forma de vocês estudar a Bíblia vai acabar condenando vocês. Gente, ainda hoje é assim. As pessoas não creem, não é por falta de evidências. As pessoas não enxergam as testemunhas vivas de Jesus, por exemplo. As pessoas não consideram as obras realizadas por Jesus. As pessoas se detêm em pormenores evasivos que os impedem de enxergar as evidências apontando para Jesus aqui no livro sagrado de Deus, a Bíblia. Quer ver uma coisa? Você que diz: por que que eu não consigo crer? Quantas são as pessoas que você conhece, ou talvez você seja uma delas, que em vez de ouvir o testemunho vivo de um cristão, ridiculariza o crente? Quantos não são? Quanta gente ali na internet desabafando: eu não consigo crer, admiro quem crê. E em vez de ouvir um crente, a razão da sua fé, ridiculariza os crentes. Tá bom, eu sei que muitos crentes acabam dando motivo para isso. Tanto que eu vou pregar quarta-feira que vem, nas meditações em Colossenses. Se você vier, você verá. Sabe qual é o tema da mensagem? porque crente é tão chato. Sim, vou te contar um segredo, tem crente chato. Tem crente que dá motivo para muita gente continuar descrente, eu sei disso. Mas nem todos são assim pedra de tropeço. Existem muitos João Batistas entre nós ainda hoje. Muita gente que como uma lâmpada queima e brilha para Jesus. O que você tem que fazer? Você tem que ouvir o Evangelho através dos lábios deles. Você tem que ver o Evangelho na vida deles. Você tem que recorrer a eles e procurar pelas evidências que eles têm para te apresentar. Então, de novo, você não crê, não é porque te faltam evidências. Talvez seja porque você insiste em não querer vê-las. Outra coisa, quantos de nós já não estão cegos para os milagres que Jesus realizou ao longo da história e ainda realiza hoje, nestes dias? Quantos de nós fecham os olhos para tanta gente curada pelo poder de Deus em nome de Jesus, ainda hoje? Quanta gente transformada pelo Evangelho da glória e da graça de Deus em Jesus, mas você se recusa a ver que o que transformou essa pessoa foi sua fé em Cristo Jesus, mas você prefere dizer, ah, fanático. Gente, olhe para a história, veja os avanços, veja as conquistas, como fruto do amor de Deus no coração de pessoas que batalharam por elas. Gente, é muita coisa. São muitas as evidências pelo poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. Pesquise você mesmo, leia biografias, leia história. Veja o impacto do cristianismo na civilização humana. E compare todas as conquistas, fruto dessa visão de mundo, dessa cosmovisão cristã. Compare isso com qualquer outra filosofia de vida, com qualquer outra fé. E veja o que o cristianismo produziu em termos de conquistas e avanços para o bem comum. E eu te digo isso não para orgulhar, mas para dizer que quem quer ver, enxerga as obras de Deus na história, através de homens e mulheres de fé em Cristo Jesus. Evidências não faltam. E ainda, quanta gente em busca de verdade, e em vez de buscar na Bíblia palavras de verdade, palavras de vida, essas pessoas imitam os fariseus e seguem desvios de argumentos calcados em pormenores desnecessários. Tudo isso para fugir da evidência. A evidência não poderia ser maior. Estava lá um homem, 38 anos aleijado, andando num estalar de dedo. E em vez de verem isso e dizer, só pode ser de Deus. Por que curou no sábado? Quem ele pensa que é para mandar você carregar a maca no sábado? Meu povo, evidências não faltam. Então por que as pessoas rejeitam a verdade? E aí vem meus argumentos a seguir. Primeira coisa, a escravidão da vaidade. Nessa defesa pela verdade de Deus, Jesus revela Deus em si mesmo. Jesus, ele desfere algumas acusações contra os fariseus e que revelam que a razão para eles não crerem no Filho de Deus se dava não por falta de evidências, mas porque eles eram escravos da sua própria vaidade. Em outras palavras, a vaidade deles, o amor deles pela glória dos homens, inclinava o desejo deles para longe de Deus. Olha o que Jesus diz. Jesus lança 5 acusações agora. Ele trouxe as suas testemunhas. E agora ele lança 5 acusações assim. Pá, 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 pá. Uma atrás da outra. E olha que ele está fazendo essas acusações ao povo mais religioso dos seus dias. Primeira coisa que ele diz: vocês não têm a Bíblia no coração. Verso 37. O Pai me enviou, testemunhou Ele próprio a meu respeito. Jesus agora diz algo que Ele poderia ter sido decapitado ali. Ele diz assim: vocês nunca ouviram a voz de Deus. Como assim? Nós temos Moisés, nós temos a lei, nós ouvimos a voz de Deus toda hora. E Jesus diz: vocês nunca ouviram. Vocês nunca viram Ele pessoalmente. E vocês não têm sua mensagem no coração. Sabe por quê? Sabe por quê que vocês não têm a Bíblia no coração? Porque vocês não creem em mim. Quem não crê em Jesus, por mais que estude a Bíblia, não tem a Bíblia no coração. Segunda acusação: vocês não querem viver de verdade. Vocês falam que quer vida, vocês falam que busca vida, mas vocês não querem vida. Verso 39. Vocês estudam as Escrituras, vocês creem que as Escrituras lhes dão vida eterna, mas as Escrituras apontam para mim. Só que vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Jesus está dizendo: vida não é fruto de estudos, de intelectualidade, vida é fruto de um relacionamento comigo. E vocês, sempre que leem essa Bíblia, não se relacionam comigo, vocês não querem viver de verdade. Terceira acusação: vocês não têm amor. Jesus diz no verso 42: eu sei que o amor de Deus não está em vocês. Meu Deus! E por que que ele poderia dizer que o amor de Deus não estava neles? Porque eles foram tão literalistas na interpretação da lei, dizendo: não pode haver um negócio desse em dia de sábado, que quando eles viram o paralítico curado, em vez de celebrarem a Deus pela vitória, como resposta de amor por aquele homem, meu Deus, que maravilha, esse homem agora anda, eles querem matar Jesus. Isso não é amor. Conhecer a Bíblia sem conseguir amar o outro pelo que Jesus fez na vida dele, ou poderá fazer, ou deseja fazer, não é amor. A quarta acusação: vocês não têm fé. Eu vim em nome de meu Pai, verso 43, e vocês me rejeitaram, vocês não me receberam, vocês não creram em mim, vocês não têm fé. E a última coisa: vocês são hipócritas. Verso 46, se de fato vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim. Moisés escreveu a meu respeito. Contudo, uma vez que não creem naquilo que Moisés escreveu, como é que vocês vão crer naquilo que eu estou te dizendo? Vocês são hipócritas, vocês não conhecem nem a Bíblia de vocês. Porque se vocês acreditassem mesmo no que Moisés escreveu, quando vocês vissem o que vocês estão vendo em mim, vocês creriam em mim, porque vocês diriam: é isso, foi isso que Moisés disse. Meu Deus, gente, quanta acusação séria, desferida ao povo mais religioso daquele tempo, você percebeu? Jesus diz assim: vocês se dizem servos de Deus, mas na verdade vocês nunca ouviram a Deus, vocês estudam muito, mas não têm a Bíblia no coração, vocês falam de vida, mas estão mortos, falam em amor, mas não ama, defendem a fé, mas não creem, defendem Moisés, mas no final, quem vai acusar vocês é Moisés. Por quê? Aí vem a pergunta: por que que eles eram assim? Por que que eles recusavam as evidências? Por que foi preciso Jesus confrontá-los com acusações tão sérias, tão dolorosas? Por quê? E agora Jesus vai mostrar para nós a raiz de toda e qualquer incapacidade de crer. E esse problema que Jesus narra no verso 43 e no verso 44, não é só um problema de judeu, é de ser humano. Por que eu não consigo crer? Por que as pessoas não conseguem crer? Jesus diz no verso 43, eu vim em meu nome e vocês me rejeitaram. Se outro vier em seu próprio nome, vocês o receberão. Não é de admirar que não possam crer, pois vocês glorificam uns aos outros, vocês honram uns aos outros, mas não se importam com a honra, não se importam com a glória que vem do único Deus. A glória dos homens é o que impede as pessoas de crerem. Jesus está dizendo o seguinte: olha, um Messias como eu tem que transformar vocês a minha imagem e semelhança. Mas vocês não querem isso. Mas se vier um Messias, igualzinho a vocês, com os mesmos desejos que vocês, se vier um Messias com seu próprio nome, é isso que Jesus está dizendo no verso 43, se vier alguém que pensa como vocês, que afirma o que vocês dizem, se vier alguém que não passa de uma projeção dos seus desejos, como diria Freud, se vier alguém que só reafirma o ego de vocês, que só acaricia vocês, enquanto vocês seguem a caminho da morte, vocês recebem ele, porque é tudo que vocês querem. Mas quando vem um como eu, a imagem exata do Pai, vocês não querem. Vocês não querem porque vocês sabem o que implica ter o meu caráter e a minha conduta. Vocês não querem ser manso e humilde de coração. Vocês não querem chorar por causa do pecado. Vocês não querem pacificar. Não, vocês não querem nada disso. Vocês não querem ser obediente até a morte, morte de cruz. Gente, os fariseus viram isso chegando, viram esse tipo de Messias. Os fariseus não queriam esse Messias, esse que morria pelo outro. Não, os fariseus queriam um Messias poderoso que matasse a todos que não se submetessem ao império de Israel. Ah, se viesse um com esse nome, eles receberiam. E aí Jesus diz: eu vim em nome do meu Pai e vocês me rejeitaram. Se outro vier em seu próprio nome, vocês vão receber ele, porque ele virá para afirmar o que vocês tanto querem e pensam. Não é assim, gente? Olhe como as pessoas hoje são atraídas. Que tipo de evangelho e de Messias as pessoas buscam? Aquelas que paparicam elas, que dizem assim: você é muito especial, você é especial para Deus. Gente, eu ouço isso, me dá uma dor no coração, porque olha só o que essas pessoas estão dizendo. Deus nos presta um grande favor quando nos ama, quando na verdade o amor de Deus não é por causa do que nós somos. O amor de Deus é maravilhoso, não porque Ele gosta da gente. O amor de Deus é maravilhoso porque Ele gosta, apesar de quem somos. Ele olha para nós e vê Leandro e fala: Leandro, nada em você me agrada além daqueles reflexos da minha imagem criada em você. Mas quem você é não me atrai em nada. Mas eu escolhi te amar. Antes da fundação do mundo eu te amei. E com graça irresistível eu te atraí. Porque eu quero transformar você, não a imagem dos seus sonhos. Eu não quero fazer de você um vitorioso para você curtir a vida nos seus prazeres e deleites sem Deus. eu amo você, apesar de quem você é, para transformar você à imagem daquele em quem minha alma tem tanto prazer. Quem é este? Este é meu filho amado, em quem minha alma tem grande prazer. Leandro, é por isso que eu te amo. Eu não te amo pelo que você é. Que gracinha, gravatinha, borboleta, gelzinho no cabelo. Alguém falou que meu cabelo está igual uma calopsita. Eu vou excluir da igreja. Deus não ama a gente pelo que nós somos. Isso não é evangelho. Desculpa, isso não é evangelho. Deus nos ama porque Ele escolheu nos amar. Ele nos ama apesar de quem nós somos. Jesus vem, assume a nossa vida, vive uma vida sem pecado que a gente não consegue. E aí o que Deus faz? Ele vem com seu Espírito, e quando nós somos expostos às revelações da Bíblia, à pregação do Evangelho, Deus nos atrai e fala assim: eu te amo, apesar de quem você é, porque eu quero te transformar à imagem daquele que me dá prazer, Jesus. Então quando vem o Messias, que paparica você, que diz que você é bacana, fica passando talquinho pompom em você, para mostrar, né? Pó de arroz no seu rosto, fazendo você ficar bonito. Todo mundo quer esse Deus que te afirma, que engrandece o seu ego, que te recarrega com mensagens motivacionais, e esquece que Jesus quer que a gente seja salvo. Mas para ser salvo, a gente tem que reconhecer a depravação do nosso pecado e que nós não merecíamos o amor de Deus. Deus não nos presta um favor quando nos ama. Deus derrama graça quando nos ama. Graça é um favor imerecido. Então toda vez que você se vangloriar no amor de Deus por você, lembre-se: Deus não te ama por causa do que você é. Não é porque você é muito especial. Ouvi isso hoje numa rádio, vindo para cá. Me dá náusea, isso não é evangelho. Deus me ama, apesar de quem eu sou. Eu não mereci esse amor. E o amor dele é tão maravilhoso, que ele vai me transformar à imagem daquilo que mais lhe dá prazer, e não é o Leandro como ele é, é o Filho Jesus Cristo. Então quando vem esse Jesus e tenta mostrar isso para os fariseus vão lá e pregam ele na cruz, eles não querem, mas ah, se viesse outro. E aí, onde essas pessoas buscam glória ou prazer para viver, essas pessoas que são tão apaixonadas em si mesmas, essas pessoas que são tão apaixonadas nos seus próprios planos, e às vezes os planos das pessoas são planos dignos, justos, não são planos ruins em si mesmos necessariamente, mas são tão apaixonadas nelas, nos projetos de vida delas, que quando um milímetro sai do prumo, ela diz: eu não consigo crer em Deus. Onde esse tipo de gente busca satisfação? Jesus falou, verso 44. Não é de admirar que vocês não creem em mim. Vocês vivem pelas honras dos homens, vocês vivem buscando a glória dos homens, os elogios dos homens. Vocês encontram prazer em receber dos outros afirmação, elogio, reconhecimento. Enquanto vocês forem viciados na opinião dos outros, no que os outros acham de vocês, pensam de vocês, enquanto vocês buscarem no elogio dos outros a razão para viver, vocês não vão conseguir crer em mim. Enquanto vocês buscarem Deus apenas para Deus referendar ou ajudar você a viver o seu projetinho de vida, vocês não vão conseguir crer. E eu concluo agora. Como é que a gente pode crer? A transformação da vontade. Gente, a vitória sobre essa rejeição natural que a gente tem pela verdade, ela não virá por mais informação. As pessoas pensam que os outros precisam de mais fatos, evidências, informações sobre Deus e sobre Jesus. Não, é por isso que eu não participo de debate. O louco não diz, falta argumentos. O louco diz no seu coração, não há Deus. Ele diz, não, eu resolvi que não há. É isso que diz o texto bíblico. Então a vitória sobre essa rejeição natural que a gente tem pela verdade, pelas testemunhas que Deus coloca nas nossas vidas, as obras de Cristo, a palavra de Deus, essa rejeição natural por tudo isso, ela não vai ser curada por mais informação ou argumentação. Outra coisa, essa minha escravidão, a vaidade que me escraviza e me torna dependente da opinião dos outros, dependente das conquistas que eu quero para a minha vida, para que os outros me vejam e me elogiem e me admirem. Então, como é que eu vou quebrar essa corrente do vício da vaidade? É um milagre. Eu preciso da transformação da minha vontade. Eu preciso que Deus mesmo quebre isso em mim. Eu preciso do novo nascimento. É por isso que João começa o evangelho dele no capítulo 1 dizendo: Jesus veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não recebeu. Veio ao seu próprio povo, mas o seu povo rejeitou. Mas todos aqueles que creram nele, que o aceitaram, Deus deu a ele o poder de se tornarem filhos de Deus. Agora, esses não nasceram da vontade humana. Nasceram de Deus. Por isso que quando Jesus está conversando com Nicodemos e Nicodemos quer discutir informação, Jesus diz, para Nicodemos, você não precisa de informação, você precisa de transformação, você precisa nascer de novo, você precisa nascer do Espírito. Por que que eu não consigo crer? Porque você não tem vontade de crer. Porque você não tem a vontade necessária para crer na forma como Deus deve ser crido. O Criador que nos tornou, que nos criou perfeitos, mas nós escolhemos o pecado, arrebentamos com a vida. Deus se faz carne em Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu na cruz no meu lugar. Você só vai conseguir crer se você nascer de novo. Por isso que 1 João 5, versículo 1 diz que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus, ou é nascido de Deus. Percebe? João não está dizendo que quando você crê em Cristo, você vai nascer de novo. Ele está dizendo, sabe por que você chama Jesus de o Cristo? Porque você nasceu de novo. O novo nascimento coloca em nós fé. Gente, como isso nos leva para os joelhos. Uma igreja, uma denominação que entende isso, um crente que entende isso, para de querer ter palavras de sabedoria que chamam atenção para o seu conteúdo e para a sua, né, enorme capacidade e diz, Deus, não importa o que eu diga, se o Senhor não agir para salvar. Então minha oração para você é que Deus abra os seus olhos, faça você enxergar a glória de Cristo, desperte em você um gosto espiritual pela água da vida, liberte você da escravidão da vaidade, porque só assim você vai conseguir se submeter à verdade. Pastor, mas de novo, por que que eu não consigo crer? O que que eu faço? Primeiro, não feche os seus olhos para as evidências. Existe muito crente chato, hipócrita, mentiroso, que não vai entrar no céu. Deixa que Deus cuida deles. Procure testemunhas humanas que sejam verdadeiramente crentes e ouça o que elas têm para dizer. Observe as obras de Cristo. Busque na revelação da Bíblia a revelação de Cristo. Não feche os seus olhos para as evidências. Segundo, volte-se para o Evangelho, leia a Bíblia. Encontre uma igreja que pregue o Evangelho genuíno, que apresente você, a você Jesus em toda a sua beleza e verdade, porque quando você e eu somos expostos a esse Jesus que a Bíblia e o Evangelho revela, o Espírito de Deus se encarrega de abrir nossos olhos e nos fazer ver. E aí nós somos libertos de nós mesmos, porque nossos olhos são tirados das nossas planilhas, dos nossos planinhos, dos nossos desejos, da nossa vaidade. Nossos olhos são tirados de nós e são colocados em Cristo. Eu tenho a suspeição de que no céu não terá espelhos, porque ninguém vai querer se ver. Porque o que vai importar para nós é ver o que há de mais belo, a glória de Deus. Você não consegue crer, porque você não consegue deixar de olhar para si mesmo. Para suas feridas, para seus machucados, por mais que sejam terríveis, e aqui eu não estou minimizando o horror que alguém pode cometer contra um ser humano, eu sei, mas em nome de Jesus, para você conseguir crer, você tem que tirar os olhos de si mesmo e colocá-los em Jesus. Quem Ele é, o que Ele prometeu ser e fazer. E por fim, ore. Peça a Deus um milagre. Diga: Deus, eu preciso de um novo coração, porque esse coração, na verdade, não quer crer. E eu sei que eu preciso crer. Ore, peça a Deus. Peça que Deus abra seus olhos e te faça ver a beleza da glória de Deus em Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar. Ó Deus, Senhor Deus e Pai, se o Senhor agora não abrir os olhos, não haverá fé salvadora. Se o Senhor não quebrar o coração de pedra e não colocar um coração de carne, não haverá fé. Por isso eu te suplico em nome de Jesus, tire os nossos olhos de nós mesmos, da glória dos homens. Faça-nos crer, faça-nos ver, que as evidências se tornem para nós muito mais do que fatos convincentes, mas belezas encantadoras. Que possamos ver belezas nas testemunhas humanas que o Senhor tem por este mundo. Possamos ver a beleza das obras do Senhor em toda parte. Possamos ver o Senhor Jesus nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Faça-nos ver, faça-nos crer.